Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, ou bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste depois, que nos ouve depois, independentemente aí do horário que você estiver consumindo o nosso conteúdo. Chegamos para o episódio de número 87 do Pit ao Grid, estamos avançando bastante. Essa semana não tivemos corrida no final de semana que passou, mas teremos no final de semana que virá. Teremos aí o Grande Prêmio do Japão e vamos falar bastante desse Grande Prêmio do Japão. Em Suzuka, uma situação diferente, né? Historicamente, a corrida de Suzuka em abril, né? Normalmente ela é lá para outubro, sempre foi desde que entrou na Fórmula 1. Agora a gente vai ter um GP do Japão mais cedo, a ver no que isso pode desembocar. A gente vai falar sobre isso aí ao longo do episódio. Vamos falar também da notícia de hoje, né? Estamos gravando aqui nessa segunda-feira, dia 1º de abril. E não é mentira, a Liberty Media comprou a MotoGP e a Liberty Media é dona da Fórmula 1, né? Então, no que isso pode implicar também na Fórmula 1, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho de base, né? Porque Beatriz está presente, então não tem como a gente não falar de base em todos os episódios em que a Beatriz está. E o que mais tivermos de assunto aí? Beatriz Barbosa, já te introduzi, então vou pedir para você se apresentar. Você tá bem? Como é que você tá?
Boa noite, Edu. Boa noite, Aline, Fábio. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá, quem vai acompanhar posteriormente nos agregadores. É uma semana de folga da maratona de madrugada da Fórmula 1. Menos se você for fã da Fórmula E, aí você não teve descanso nessa semana, porque eles correram no Japão uma semana antes da Fórmula 1. Aí a gente tem a prévia para fazer hoje, a gente tem algumas notícias sobre o nosso queridíssimo Kimi Antonelli para passar. Teremos a volta de alguns caras conhecidos para quem é fã da base nesse GP do Japão. Então, assunto não falta, né? É o que eu sempre falo em todo final de live. Não importa se tem corrida ou não, assunto sempre tem no mundo da Fórmula 1.
E a gente sempre promete episódios mais curtos. Vamos ver se hoje isso irá acontecer ou não. Aline Fátima, tudo bem, Aline? Seu destaque.
Boa noite, pessoal. Boa noite, equipe. Estamos uma semaninha de férias da Fórmula 1 com feriado para todo mundo se recuperar do sono que perdeu, mas agora já vai perder o sono novamente porque o Japão vem aí. E 1º de abril, muito difícil fazer uma pauta em 1º de abril porque tudo é um boato. A Dranil já foi confirmado em mais 5 equipes diferentes, vamos ter que dividir o homem. Mas tem muita notícia que também é confirmada para a gente comentar hoje, inclusive o Hamilton, que é capa da GQ Magazine desse mês.
Fábio Cavalcante, uma coisa que a Aline falou é verdade, é difícil montar uma pauta de um programa no 1º de abril, porque você não sabe o que é verdade, o que é mentira, que o que pinga de coisa na rede social é loucura. Você tá bem?
Boa noite, Eduardo, boa noite, Aline, Beatriz, todo mundo que tá assistindo, realmente muito difícil. Eu já caí em algumas pegadinhas hoje, pra ser sincero, mas tá difícil ter que averiguar tudo. E depois de 2 fins de semana incompletos, sem ouvir o hino holandês, esperamos que agora, de madrugada, a gente volte a ouvir o lindo hino da Holanda e o da Áustria, novamente no GP do Japão.
Para quem será que o Fábio torce, hein? Eu acho que eu tenho um palpite. Vamos começar, então, falando de GP do Japão. Fábio, aproveitar que você deixou a deixa, né, com perdão aí da redundância, voltar para você. GP do Japão, como comentamos no começo, né, numa situação um pouco curiosa, né, porque sempre foi lá para o final do campeonato, ali por outubro, muitas vezes fechava o campeonato. Agora vai ser em abril, no dia 7, né, nessa trinca aí da Ásia, dessas corridas de madrugada aqui no nosso horário. E a ver... Acho que talvez um dos principais pontos aí, né, é a questão da Red Bull, né? Porque foram duas corridas muito dominantes nas duas primeiras etapas. Um GP da Austrália que não dá pra gente medir, porque o Verstappen logo no começo já tinha problema e abandonou na terceira volta. E a gente tem uma Ferrari que cresceu, que vem forte, contra uma Red Bull que tenta voltar. Da última vez que o Verstappen não conseguiu vencer uma corrida, logo em seguida ele voltou e emendou 9, né? A ver como vai ser dessa vez.
Acho que você disse tudo. É um GP que a gente tem que ficar bastante de olho na Red Bull, no desempenho da Red Bull, para entendermos, né, se realmente foi um ponto fora da curva na Austrália, que é o que parece. Realmente, Marco já também deu algumas entrevistas ressaltando isso, que foi só uma quebra, alguns acontecimentos que foram da corrida, né? É, ali o imponderável da Fórmula 1 agindo, mas que nada mudou o domínio da Red Bull. Porém, antes das quebras, antes da corrida do domingo, a Ferrari já parecia ter um fim de semana bem sólido na Austrália, e o que dizem, né, que eles vão tentar adiantar alguma das atualizações que eles trariam para Imola, já trazer agora para o Japão, para conseguir diminuir essa distância, né, o gap para a Red Bull. Então, eu acho que as duas equipes que a gente tem que ficar bastante de olho é sim na Red Bull, no Max Verstappen, com sangue nos olhos novamente, né, depois de perder uma corrida, depois de uma sequência de novamente 9 corridas, ele estava 9 corridas, já ia igualar o próprio recorde, perdeu. Vamos ver como ele vai voltar. Sérgio Pérez também, que a gente sabe que quando ele tem resultados negativos, ele costuma se abalar, é um cara que emocionalmente tem essa questão a ser observada, então também é um ponto para ficar de olho. E nas Ferraris, né, ver como eles vão agir depois dessa dobradinha, que foi bem interessante, o desempenho da Ferrari na Austrália é interessante, vamos ver se eles conseguem repetir esse desempenho e que a gente tem uma batalha mais próxima ali das duas equipes.
Esse ponto que o Fábio falou, acho que é um gancho importante para a gente discutir, né, Beatriz? Uma Ferrari que vem forte, eu particularmente, assim, eu sigo essa linha, eu não acho que a Ferrari chegou longe disso, acho que as duas primeiras corridas foram muito acachapantes, né, para a gente achar que de repente a Ferrari chegou. Ganharia na Austrália com o Verstappen? Não dá para saber, né, senão a gente está fazendo a futurologia aqui. Mas fato é que é uma Ferrari que vem crescendo, mas contra uma Red Bull que tem sido altamente dominante. Acho que essa corrida vai ser interessante para ver, caso todo mundo chegue inteiro e bem até o final, em que nível de proximidade a Ferrari está em relação à Red Bull, né?
Agora que a gente passou das corridas do Oriente Médio e a gente tem essa junção do calendário das corridas mais regionais chegando, a gente tem um circuito do Japão, que é um circuito que é complicado. Ele é um circuito estreito, ele é um circuito marcado pelas curvas de média e alta velocidade. A gente sabe que no Japão uma batida nunca é só uma simples batida, justamente por conta dessa questão de ser um circuito estreito muito próximo das curvas. Então, tudo pode acontecer. A gente tem aquela expectativa, nós, público, e os estrategistas sempre têm aquela expectativa de um safety car que possa ajudar na estratégia dentro da pista. Mas, realmente, eu concordo que eu acho que esse é um GP para a gente ter uma real certeza do que se pode esperar de Ferrari, qual é a proximidade real dela da Red Bull, porque a gente sabe que quando o Verstappen abandona uma corrida, a gente sabe que ele costuma chegar assim, ainda mais implacável para o próximo GP, porque ele é um cara que, assim, quando ele perde, ele volta com ainda mais gana de vencer no próximo GP. Eu não acho que a Ferrari chega próxima da Red Bull. Pode ser a segunda equipe hoje, pode ser que a gente tenha a Ferrari. O mais do mesmo, né? A Ferrari sendo a segunda equipe do grid, muito à frente da terceira. Mas eu não acredito que tenha realmente esse ímpeto para chegar na Red Bull. Até porque o GP da Austrália, para mim, foi uma. Não marca uma possível crise na Red Bull agora, em termos de desempenho. Eu acho que foi realmente uma coisa muito esporádica, que estávamos tão desacostumados a ver que ficou essa dúvida no ar se realmente foi uma questão de uma crise na pista ou se foi realmente algo, um azar que aconteceu. E eu fico com a segunda opção. Ano passado a gente teve um Verstappen dominante, ano passado também. É um GP marcado geralmente pela chuva, então pode ser um fator que possa vir a dar um ingrediente a mais na corrida, mas vale lembrar que é um circuito que é muito complicado de se ultrapassar. Ele tem uma média ali nos últimos 4 anos de mais de 40 ultrapassagens, mas ano passado foram só 29, muitas feitas em questão do undercut, né? O pessoal trocando os pneus primeiro e tudo mais. E a estratégia fala muito alto no GP do Japão. A gente nunca sabe se vai ser um GP para uma ou duas paradas, depende das condições da pista, mas é uma pista que, se não chover, tende a desgastar muito os pneus. E aí também é mais uma prova para a Ferrari em relação a esse problema que eles tiveram por muito tempo, que esse ano parecem ter apaziguado, mas eu acho que é uma prova que vem para ser um teste de fogo aí para a Ferrari logo no começo da temporada, para a gente ter real noção do que a gente pode esperar dos italianos daqui para frente. Se não vai ser só mais um ano que a Ferrari faz três primeiras boas corridas e vai perdendo desempenho ao longo do campeonato, ou se esse ano realmente eles vêm com essa... com essa evolução que seja contínua dentro das pistas. A gente já vai começar a escutar assuntos sobre melhorias, né, sobre atualizações nos carros. A Red Bull já falava de um pacote para Suzuka, então ainda tem que se esperar a confirmação de se essa atualização vem ou não nesse final de semana, mas tem muitos pontos a partir desta corrida que a gente precisa avaliar para ter... E acho que agora sim, no campeonato, a gente começa realmente a ter uma real noção do que se esperar das corridas. Ano passado, a gente teve o Verstappen vencendo, as duas McLaren no pódio, porque é um tipo de pista que o carro da McLaren, nesse novo regulamento, tende a gostar de andar. Mas a Ferrari veio logo atrás. E esse ano, a gente já viu uma Ferrari vindo muito mais consistente desde a primeira corrida em relação às outras rivais, mas ainda muito atrás da Red Bull.
A Beatriz citou o termo aí no final, Aline, que seria um teste de fogo para a Ferrari. Você vai com ela? O que, que você acha aí do que podemos ver no Japão?
Eu concordo. A Ferrari ela tem esse histórico desde a mudança de regulamento de se apresentar forte nos inícios da temporada e depois ter a decaída. Vale lembrar que no primeiro ano desse regulamento todo mundo acreditou no título do Leclerc e depois acabou como aconteceu. Então, eu acho que é uma corrida para a Ferrari sim, realmente mostrar o quão perto ela chegou ou não da Red Bull. Eu não acredito que chegou no nível ameaçador, perto da equipe, mas ela vai se consolidar como uma segunda força, vai ser um teste para eles saberem exatamente em que momentos que eles podem brigar com a Red Bull, para eles se consolidarem com estratégias. A Ferrari fez algumas estratégias boas no começo de temporada, vale a gente observar se novamente vai se repetir. E também um ponto que eu observaria na Ferrari é o Leclerc, que teve um começo de temporada difícil, com freios, com pneus que não duraram muito. Então, acho que também é um teste para ele ver se ele consegue realmente desempenhar o máximo que ele consegue com o carro. E uma coisa que é interessante também de observar, indo para uma outra equipe, vai ser o desempenho da Williams, porque o chassi falecido do álbum volta para o Japão. Não teremos um chassi novo, a equipe optou por remendar. Então, vale a pena a gente ver como é que foi esse tapa buraco que eles fizeram, quais são os comentários sobre isso, se valeu a pena a decisão da equipe.
Esse ponto que você lembrou é interessante, né? Essa questão da Williams, né? A Williams segue com o mesmo problema, né? Ela consertou o chassi do álbum, mas não tem o chassi reserva no Japão. Então, se acontecer a mesma situação que nós vimos na Austrália, vai ser de novo o mesmo problema. A Williams vai ter que escolher quem vai correr. E na prática, a gente já viu no Japão que se isso acontecer, a Williams já escolheu muito bem quem vai correr. Beatriz, você falou no seu comentário, e eu quero jogar para você, pois é a parte que ele cabe para a gente falar da McLaren. Eu confesso que eu tô curioso em ver o que vai ser a McLaren nesse final de semana por um motivo. Eu jogo para você, para você desenvolver também. Ano passado, a McLaren começou o ano muito mal, né? Foi só lá na Áustria que ela começou a trazer atualização, depois na Inglaterra, que dali para frente a equipe parou. A McLaren estava penando para passar de Q1, brigando lá atrás e tudo mais no começo do ano. Então, as três primeiras corridas desse ano, em que a McLaren, apesar dos pesares, foi bem, elas não servem muito de parâmetro para comparar o quanto a McLaren evoluiu em relação ao ano passado, porque nessas três primeiras corridas em 2023, a McLaren estava lá embaixo, né? Bahrein, Arábia Saudita e Austrália no ano passado, a McLaren estava lá embaixo. Agora a gente tem uma situação curiosa, porque o Japão é a quarta corrida do ano, né? Só que no ano passado o Japão foi lá em outubro, então já era a McLaren forte. Então a gente vai poder ter talvez o primeiro parâmetro aí para comparar a McLaren de 2023 com a McLaren de 2024. E uma coisa que a gente já viu ano passado e que continua esse ano é que se tem uma coisa que esse carro da McLaren gosta, é curva de alta. E se tem uma pista em que é desse começo de ano e que é chuva de curva de alta, é Suzuka. Então, eu confesso que eu tô com algumas expectativas boas aí para a McLaren. Quero saber o que você acha aí dos laranjinhas.
Eu acho que, assim como a Ferrari, a McLaren ela vem para seu primeiro, para sua primeira prova oficial em termos de desempenho, porque, como você disse, é uma pista que casa muito bem com o carro da McLaren, ao menos o carro que a gente está acostumado a ver aí na última temporada. A McLaren ela começa um pouco mais tardia na temporada. Ano passado foi uma coisa muito maior, só foram, como você bem colocou, evoluir na Áustria, porque, assim, vale sempre lembrar que ano passado a McLaren ela começou a temporada sem ter o carro oficial da temporada. Então isso foi vindo conforme foi atualizado. Enfim, e a gente viu que a McLaren realmente tinha essa gana de ser a segunda melhor ali do grid, e foi por algumas corridas. E só que aí a gente chega em 2023, não sei realmente se isso era uma expectativa minha como torcedora da equipe, ou se isso foi algo que, como posso colocar, que realmente foi uma impressão que ficou para todo mundo, que a McLaren ela seria, a partir do que a gente teve ano passado, ali quando a McLaren evoluiu, que ela seria a equipe para fazer o papel que a Ferrari fez nessas três primeiras corridas, ou seja, ser a equipe que estaria, mesmo que distante, mais próxima da Red Bull. E aí a McLaren ela vem nas primeiras corridas, um ritmo parecido até com o da Mercedes em alguns pontos. Aí na Austrália, novamente, ano passado foi a corrida que a McLaren pontuou pela primeira vez. E na corrida desse ano foi a corrida que a McLaren volta ao pódio com o pódio do Norris, que ficou com o terceiro lugar. Então, apesar da diferença de data de calendário, né, no ano passado a McLaren, o GP do Japão foi em outubro, esse ano vem para abril, mas esse ano a McLaren ela já chega com o carro, pelo menos o carro que se completo para a temporada, né, vai evoluindo conforme as atualizações necessárias, mas realmente tem um carro já na quarta corrida do ano. Eu acho que pode ser uma equipe que apareça. Não coloco como uma surpresa, porque para mim não seria surpresa a McLaren andando bem em Suzuka, mas acho que a gente pode esperar, sim, pontos positivos da McLaren na corrida. Mas a gente sempre tem aquele ponto que a gente debateu depois do GP da Austrália. A McLaren ela ainda tem um problema muito grande com o Piastri, que é a questão do ritmo de corrida. E aí é aquele momento da corrida que sempre chega o quê? As ordens de equipe falando para o Norris passar porque tem mais velocidade. Então a McLaren ela fica presa nesse limbo, ela não sai dessa mesma história. Ainda tem muito que evoluir nessa questão de ritmo do Piastri. Não cravaria que, sei lá, seria a equipe para vir completar o pódio igual foi ano passado, mas acho que pode sim ser a equipe para correr bem próxima da Ferrari nessa prova desse final de semana.
Eu tava vendo hoje, né, a matéria nessa segunda, dia 1º, né, que saiu na Auto Sport, de uma entrevista do André Stella, né, o chefe da McLaren, falando que está muito feliz com o desenvolvimento dos últimos 12 meses, mas que para ter um carro, digamos assim, que seja forte em todos os quesitos, né, justamente por conta dessas fraquezas que a McLaren tem apresentado, seriam necessários mais 12 meses, ou seja, mais um ano meio parecido com o que foi 2023, né? De desenvolvimento ao longo da temporada, de atualizações, de a depender da pista vamos bem, a depender da pista vamos cair um pouquinho, até que o carro seja um pouco mais firme. E o próprio Sainz também deu entrevista essa semana falando que ele não acredita que a Red Bull vá, ou que a Ferrari vá chegar no nível da Red Bull, ou estar mais próxima da Red Bull enquanto não tiver a primeira grande atualização. E a primeira grande atualização da Ferrari deve vir apenas em Imola, que é a sétima corrida, nós estamos indo para a quarta, né? Imola é só na metade de maio, daqui a um mês e meio, mais ou menos. Então, a princípio, a gente deve continuar vendo a Red Bull forte e dominante, como nós estávamos discutindo aqui agora há pouco. Que mais, querido? Vocês querem comentar de GP do Japão? Ficou alguma pendência? Alguém não citou algo e gostaria de dizer, por favor?
Edu, eu também, um assunto muito forte que aconteceu essa semana, eu acho que a Aline também tem a agregar nesse assunto, é sobre o Ricardo, né? Foi uma coisa muito debatida durante a semana, a continuidade dele na equipe, os desempenhos dele. Eu não sei se vocês acompanharam, se o público viu, então estavam até fazendo um levantamento de comparação das primeiras corridas dele com o Nick De Vries. E o Nick De Vries, em alguns pontos, chegou a andar melhor que ele. Então, a gente tem debatido muito o desempenho dele, até por causa da questão do Liam Lawson, do Oliver Bearman, e desses pilotos jovens que estão pedindo passagem, e ele é um piloto que já está há algum tempo no grid, né? Voltou da aposentadoria, mas não está mostrando resultado, e eu acho que é um piloto para a gente ficar bem de olho agora no GP do Japão, e nos próximos, para ver como ele vai administrar essa pressão interna que ele está sofrendo. Interna a gente não tem certeza, mas externa com certeza, e ver como ele vai andar.
Eu acredito que a pressão também acontece internamente, porque, como o Fábio falou, tem Leon Lawson batendo na porta. Eu acho que é conhecimento quase geral de que a Red Bull pretende trazer ele para a temporada que vem. Então, tem essa vaga de quem que ele vai ocupar. A questão do Ricardo é muito complicada, porque ele é um piloto que tem mais a oferecer, mas que não oferece mais do que... Esse mais não acontece nunca. Acho que talvez por uma questão mais psicológica, algo que tenha quebrado dentro dele, e ele precisa se reencontrar como piloto para provar que merece estar no grid. Aquela máxima que a gente sempre comenta no automobilismo, que você é tão bom quanto o seu último resultado. O Ricardo tem se segurado muito com base no que ele fez no passado, com base no valor comercial que ele traz como equipe, mas em um ano em que a gente tem vários contratos acabando e muitos jovens pilotos vindo, não tem como defender a permanência dele se ele não melhorar.
Pintaram alguns rumores nessa semana aí de... Eu sempre fico um pouco de pé atrás a depender de onde vem, né? Mas essa coisa de não sei quantas corridas, meio que um ultimato, assim, tal. O que eu acho um exagero, e eu repito, e Beatriz estava aqui comigo ano passado, e lembra que eu falei muito isso aqui no caso do De Vries, né? Ele não estava bem. Era uma demissão compreensível pelo desempenho, mas a forma como ele foi fritado publicamente foi muito estranha, né? Não é o caso do Ricardo, ele não tem sido fritado publicamente pela equipe, mas é uma pressão, né? E se a gente conseguir, e acho que é um ponto também que o Fábio colocou aí, que é importante, porque a gente vai para o GP agora, que é o GP do Tsunoda, né? O Tsunoda corre em casa, né? Então tem toda uma motivação a mais, né? Pra entregar um bom resultado diante da torcida. O Tsunoda vem fazendo um ano melhor, né? Ele tá conseguindo ser mais consistente, né? Eu ainda não acho... Eu, por exemplo, não vejo hoje o Tsunoda na Red Bull. Se o Pérez sair, por exemplo, não vejo nenhum dos dois pilotos da RB na Red Bull. Mas o Tsunoda tem sido mais consistente, né? Que era uma coisa que faltava muito. No primeiro ano dele, ele tinha, de vez em quando, assim, uns resultados interessantes, mas aí era uma corrida boa e três ou quatro que afundava. Então, ele não conseguia se manter. Ele está conseguindo ser mais consistente e velocidade ele tem. Mas essa situação da dupla da RB, ela é curiosa, porque você tem um outro elemento nessa discussão, que é o Lawson, né? Enquanto o Tsunoda e o Ricardo estão se matando, tem um Lawson na reserva que já entrou e já mostrou resultado. Eu até acho que... sei que a Beatriz concorda comigo que o Lawson já deveria estar no grid, né? Que não era para discutir quando que ele ia entrar no lugar de quem. Já era para ele estar lá agora. Mas, considerando que não está, é uma sombra importante que fica aí. E acho que o GP do Japão vai ser mais um capítulo nessa história. Beatriz, você ia comentar? Não sei se... Você gesticulou, não sei se ia falar ou não.
Não, só para agregar que quando o Lawson correu no lugar do Richard ano passado, foi declarado pelo próprio Helmut Marko que ele teria vaga, ele tem uma vaga no grupo Red Bull, e se essa vaga não fosse para 2024, como aconteceu, não foi, seria para 2025. Então, se a gente sabe que isso foi uma coisa, foi palavras ditas no calor do momento. Mas se a Red Bull cumprir com o que o seu conselheiro divulgou, o Liam Lawson tem vaga para o ano que vem. E apesar de Daniel Ricciardo ser uma figura muito querida pela Red Bull, a gente sabe que é tanto que voltou no lugar do De Vries, eu não acho que isso seja motivo suficiente para preferi-lo ao lugar do Tsunoda. E depois da corrida passada na Austrália, a gente teve o Tsunoda muito claro na entrevista, que ele está entregando resultado, que falam muito dele, mas ele é o piloto que está entregando resultado. Lembrar que a Racing Bulls foi pontuar pela primeira vez na corrida da Austrália com o Tsunoda. E assim, o Richard, ele já faz muito tempo que ele está num momento ruim da carreira dele, isso vem desde Não vou colocar desde o final dele ali com a Renault, porque ele conseguiu pódio naquele final de contrato com a Renault, na época da pandemia. Mas desde que tu se transferiu para a McLaren, ele teve um período ruim na Renault, melhorou. Teve um período muito ruim na McLaren, tanto que o contrato foi encerrado antes da data ideal. E agora vem numa situação muito ruim com a Racing Bulls, e eu acho que já não cabe mais colocar a culpa no carro, como muito foi feito ano passado. O carro não é das melhores do grid, mas o Tsunoda, que é um piloto muito mais... É experiente na Fórmula 1, mas muito mais inexperiente do que o Ricciardo, entrega mais resultado. Só que eu acho que esse negócio de colocar o Ricciardo... Ah, tem duas corridas, tem três corridas. Lembrar que esse rumor surgiu no jornal da Nova Zelândia, que é o país do Liam Lawson. Então, né, sempre tem aquela questão. Até onde é verdade? Não se saiu em nenhum outro lugar oficialmente, além dos rumores nas redes sociais. Só que sim, eu acho que é meio óbvio que o Ricciardo vem mais pressionado, se não pela própria equipe, que eu acho que aconteça, por ele mesmo, porque a situação é vexatória para um piloto tão experiente como ele, e o Liam Lawson está pedindo passagem. Só que falar, tipo, ah, o Ricciardo tem duas, três corridas para mostrar trabalho, acho muito precipitado, porque até o Nick De Vries, que... Quem acompanha do Pit Grid desde a temporada passada sabe que eu sempre falava aqui que o De Vries entrou demitido na Red Bull. Isso era muito nítido. Ele teve mais tempo para se desenvolver. Ele teve metade de uma temporada para conseguir se desenvolver. Quase metade, né? Ele saiu ali faltando uma corrida para as férias de verão. Mas, assim, a situação se desenha claramente para que o Liam Lawson vai assumir uma vaga no que vem. A vaga de quem que fica a questão... Porque nem sempre na Fórmula 1, isso não é uma coisa exclusiva do grupo Red Bull, nem sempre na Fórmula 1 o piloto mais talentoso ou que entrega mais resultado é o que permanece. A gente sabe que tem outras questões por trás, e talvez o Ricciardo, pela força que ele tem, né, ali com o grupo Red Bull, pela marca Daniel Ricciardo, que é muito forte, talvez consiga se sustentar mais um ano por conta disso. Mas não acharia justo. Claro, ainda tem muita temporada. A gente está indo para a quarta corrida de 24 do calendário. Ainda tem muita corrida para rolar, mas nesse momento, vindo desde o ano passado para até esse momento da temporada, Daniel Ricciardo não merecia seguir na Fórmula 1. Assim, eu sei que tem esse apego, porque é um piloto muito carismático, um piloto que tem muitos fãs, mas isso não é o suficiente para permanecer na Fórmula 1, ainda mais em uma temporada que promete ter uma renovação muito grande no grid e que tem muita gente pedindo passagem. Não é só o Lawson que a gente vê pedindo passagem na Fórmula 1. E dito tudo isso, para mim é absurdo o Lawson já não estar pilotando esse carro, porque as cinco corridas que ele teve no passado foram suficientes para mostrar que ele está mais do que preparado para assumir um carro de Fórmula 1, seja na Racing Bulls ou em alguma outra equipe.
Tem uma... Só para a gente poder amarrar, que eu queria... Eu até tinha lembrado, eu anotei isso para poder citar, né, que o GP do Japão, ele normalmente acontecia, né, ali para setembro, outubro. E é um período curioso, assim, climático, porque Suzuka era meio... 880, né? Ou vinha um tufão que saía arrasando tudo e chuva sem parar, ou aquele calor, né? No ano passado eu tinha uma previsão forte de calor, né? Porque a corrida foi até mais perto do verão do que em anos anteriores. E para esse ano, como muda diretamente a data, muda diretamente o clima também, né? A previsão que eu estava observando era de temperaturas que nem vão chegar a bater 20 graus durante o final de semana, temperatura ambiente, no caso, né? E isso pode ser um ponto, principalmente pensando em aquecimento de pneus, né? A Red Bull, por exemplo, é uma equipe que tem um pouco mais de dificuldade nesse sentido, né? Em relação a, principalmente a qualifying, por isso que os qualifying costumam ser tão apertados. A Mercedes, em compensação, se dá melhor, né? O próprio James Allison deu uma entrevista essa semana falando que o GP da Austrália foi uma prova de como a Mercedes sofre muito em temperaturas mais quentes. Então, uma pista mais fria pode favorecer a Mercedes. Enfim, é outra questão também para a gente ficar de olho, que com certeza, se mudando a temperatura, vai se mudar essa dinâmica dos pneus. E hoje a Fórmula 1 é meio Fórmula pneu, né? Assim, depende muito de como vai estar essa questão dos pneus ao longo do final de semana para a gente observar.
Edu, rapidinho, antes de fechar o assunto do GP do Japão, apesar da mudança do calendário, ainda há uma forte... porcentagem de chance de chuva. Para o domingo da corrida, 60% de chance de chuva. Então, ainda é uma ameaça real, muito mais real do que foi na Austrália, por exemplo, que foi a primeira vez que chuva foi citada, mas não veio ao longo do final de semana.
Só espero, toda vez que isso acontece, a minha única expectativa é que não chova demais, que se começar a chover um pouquinho mais forte, a Fórmula 1 não corre, então, ainda mais no Japão. Então, tomara que não chova tanto, né? Seja chuvinha só para apimentar um pouco as coisas. Beatriz, eu vou te dar um poder agora, hein? Você vai escolher. Ou a gente fala da notícia de hoje, ou a gente fala da base. Você que escolhe o que a gente vai fazer.
Não, vamos falar da Liberty.
Vamos falar da Liberty. Então, me responda, o que você faria, Beatriz, com 4 bilhões e 300 milhões de libras?
Eu compraria MotoGP e tiraria corrida sprint de todos os finais de semana.
Eu não sei se a Fórmula 1 vai fazer isso. Se tirar as sprints. Duvido muito, até porque, sei lá, já colocou da Fórmula 1, né?
Também acho que não, mas.
É, mas comprar a MotoGP ela fez, né? Foi confirmado hoje aí, dia 1º de abril, 4,3, 4,2, perdão, 4,2 bilhões de libras, um pouquinho mais de 26 milhões de reais. A Liberty Media adquiriu 86% aí das ações da MotoGP, e os outros 14% permanecem com a Dorna, né, que é a atual proprietária. Então a Dorna ali vai continuar com a participação, mas uma participação minoritária, né? No fim das contas, a MotoGP vai ser tomada, digamos assim, pela Liberty Media a partir de agora. E aí eu quero muito ver como é que vai ser isso. Vou jogar aí para vocês, quem quiser comentar. Não vou definir uma ordem. Vocês que quem quiser comentar aí, por favor, está aberto. Porque, assim, fato é que a Liberty adquiriu uma expertise com automobilismo com a Fórmula 1 e modificou muito financeiramente a Fórmula 1. O Fábio até mais cedo lá no grupo estava jogando os números bem interessantes, né, de como financeiramente a Fórmula 1 teve um salto com a Liberty. Tem algumas outras questões que o público tem reclamado, questões de calendário, concentração de corridas em alguns países e tudo mais. Não sei como que vai ser isso com a MotoGP a partir de agora, mas fato é que a partir de agora teremos uma nova era, e definitivamente isso aí mostra que a Liberty gostou dessa brincadeira de corrida, né? Viu que a parada dá dinheiro, viu que lucra e gostou. Já tinha tomado a Fórmula 1, agora toma também a MotoGP.
Estou muito curiosa para saber como que vai ser o plano deles com a MotoGP, porque a gente pode ter críticas à Liberty, mas é inegável o fato de que ela pegou a Fórmula 1 e o Estado e ela desenvolveu uma popularização do esporte, uma valorização em questão monetária dele. E como que vai ser isso com a MotoGP? Ela tem os mesmos objetivos de popularizar mais a categoria, de trazer um público novo? Ela é mais para se pegar, apenas pegar um pé a mais ali no esporte a motor? Como que vai ser essa questão de calendário? Vai valorizar também Estados Unidos como valoriza com a Fórmula 1 ou não? Eu acho que é uma coisa inegável o case de sucesso da Liberty com a Fórmula 1 e eu estou muito curiosa para saber em planos de comunicação até como que vai ser o case dela com a MotoGP. Inclusive, estava até pesquisando antes e já se falou sem cruzamento de ideias entre Fórmula 1 e MotoGP, onde coisas de uma poderiam ser aplicadas em coisas de outra. Tenho pensamentos mistos a respeito disso, mas já tivemos aí essas conversas rolando pelo meio do dia.
Acho que a questão da Liberty, o maior caso de sucesso dela com a Fórmula 1 foi conseguir renovar o público da Fórmula 1 de uma forma na qual a categoria conseguiu respirar aliviada, conseguiu colocar a categoria em lugares onde não corria e conseguiu trazer muito dinheiro para a Fórmula 1. Acho que esse são os pontos principais, principalmente essa última parte. A Liberty, ela, inclusive hoje a gente tem até essa questão, quando se traz o debate para Fórmula 1 e Liberty, se o que ela faz com circuitos clássicos, com circuitos históricos, que hoje ela prioriza, por exemplo, uma corrida na Arábia Saudita com muito dinheiro, com uma pista maluca de Mario Kart, do que, sei lá, um GP de Mônaco. Ela tirou todas aquelas regalias que Mônaco tinha. Ao longo da sua gestão, que eu acho corretíssimo, inclusive, essa questão das regalias tiradas de Mônaco, mas a gente tem essa pauta, né? Sempre que se fala de Liberty Fórmula 1, e a gente vê que hoje ela exige um pouco mais de certos circuitos, como a Bélgica, que todo ano precisa se renovar, precisa pensar numa questão de entretenimento para conseguir entregar um contrato que agrade a Liberty. E aí a gente pensa como isso chega na MotoGP. Confesso que eu não acompanho MotoGP, eu tenho um pouco de agonia de corrida de moto, porque na minha cabeça eles sempre vão cair. Se for o Marco Marquez, ele realmente vai cair. Mas, dito isso, eu não sei realmente Quais são como anda o público do MotoGP? Eu vejo ali de vez em quando eu tô no Twitter, que o pessoal comenta bastante, mas eu não sei se é o nicho do meu Twitter que tem pessoas que gostam bastante do MotoGP, ou se realmente é uma categoria. Eu sei que eles, não sei se ainda rola, mas até pouco tempo havia uma série estilo Drive to Survive no MotoGP. Então, eu não sei como anda realmente essa comunicação do MotoGP com o público. Se teve uma renovada de público, que é muito importante, não é deixar os fãs mais antigos de fora, mas saber chamar mais gente, porque é isso que ajuda a trazer dinheiro para a categoria. Mas acho que antes das especulações, se vão encher a MotoGP de corrida nos Estados Unidos, na Arábia, ou se vão tentar manter um padrão no calendário do calendário que já existe, antes dessas especulações, eu acho que é uma movimentação positiva. Justamente por essa questão da Liberty saber levar dinheiro para a categoria. E a gente sabe que tudo que é competição, gente, seja o campeonato de várzea do domingo, dos amigos do bairro, ou seja, uma grande categoria de automobilismo, de motovelocidade, precisa de dinheiro para sobreviver. Então, eu particularmente, talvez numa visão leiga de quem não acompanha o MotoGP, vejo essa movimentação Liberty para o MotoGP muito positiva. É uma questão que pode trazer muitas modificações. Infelizmente, concordo com o Edu, acho que não vai vir a modificação de tirar sprint de todas as corridas, mas que pode trazer movimentações interessantes, principalmente não, né? Obviamente, para o financeiro do MotoGP. Mas aí, com o tempo, a gente vai ver como vai ser o caminhar das coisas. Eu acho que, ao menos pelo que eu vi ao longo do dia, a maior crítica é nessa questão de trazer uma MotoGP com o calendário dos Estados Unidos, como a Fórmula 1 vem chegando aí com três corridas dos Estados Unidos ao longo da temporada. Mas com o tempo que a gente vai poder realmente entrar mais a fundo nesse debate, porque por enquanto são especulações dos fãs baseadas com o que aconteceu na Fórmula 1.
Eu acho que a Aline e a Beatriz foram muito bem nos comentários delas. A Liberty é uma empresa, ela tem um império esportivo, é uma empresa que ela sabe muito bem o que fazer quando ela adquire uma categoria. Ela pegou uma Fórmula 1, né? Eu mandei a tabela para vocês. Ela pegou uma Fórmula 1 que estava dando prejuízo nos primeiros anos e teve faturamento e lucro recorde agora em 2023. Faturou mais de 3 bilhões de dólares em 2023. Então, é uma empresa que sabe fazer dinheiro, sabe vender a modalidade. Eu acho que a expectativa agora com a Liberty, com a MotoGP, é um aumento de público, é uma MotoGP mais forte do que nos últimos anos. Porém, o que a Beatriz falou sobre os GPs nos Estados Unidos, na Arábia, é o problema, né, da Liberty, que eles visam muito mais essa parte financeira, lucros. É uma empresa, então eles pensam como empresa, e não tanto no lado esportivo, no apego dos fãs com os determinados circuitos. Às vezes eles também não se importam tanto com uma disputa mais ferrenha ali entre, se bem que a MotoGP proporciona isso normalmente, mas é um problema mais nosso, só que da Fórmula 1. Mas essa questão de eles muitas vezes deixarem o esportivo de lado para visar o lucro, talvez seja o que os fãs da MotoGP vão ter que ter um pouco mais de paciência agora com essa compra da Liberty, da MotoGP. Mas financeiramente, em questão de exposição, acho que tem tudo para ser bem positivo.
Eu até separei aqui para poder trazer, além desse número que o Fábio trouxe, né, em relação à Liberty, em relação à Fórmula 1, perdão, com a Liberty nos últimos anos. Se for pegar os principais mercados, né, da MotoGP no mundo, os três primeiros são Indonésia, né? Indonésia tem um mercado de moto muito forte, né? E tanto que recentemente a MotoGP já foi correr lá. Itália e Espanha, né? Esses aí não surpreendem ninguém. E a pesquisa que eu fui buscar é do pessoal do Black Book Motorsport. A gente pode até divulgar o link depois. Traz a porcentagem, né, de público por faixa etária nos principais países que acompanham a MotoGP. E a faixa etária que mais acompanha a MotoGP nesses três países, né, nos países de maior audiência, é a de 45 a 54 anos. Ou seja, é um público envelhecido. Então, a Liberty, ela vai ter uma missão nesse sentido. E até o nosso queridíssimo, mandar um beijo para ele, Sérgio Milani, que tá sempre aqui com a gente, apareceu aqui no chat comentando, né, falando que a Liberty pega a MotoGP em um quadro parecido com a Fórmula 1 em 2017. De certa forma, sim, principalmente nessa questão do público, né. A Fórmula 1 naquela época também tinha muitas dessas questões. Não entrava em rede social, Bernie Eccleston falava abertamente, né, que não via sentido em rede social. Então não entrava em rede social, não tinha um conteúdo feito para os mais jovens, era um público muito envelhecido, né? E aí, como é que você sustenta isso ao longo do tempo? A MotoGP também teve uma perda muito grande a nível de marketing, que foi a saída do Valentino Rossi, né? Porque hoje até o próprio pessoal do Black Book também traz na pesquisa assim números. Se for pegar em números de engajamento e seguidores nas redes sociais, o piloto que lidera isso, obviamente, não teria como ser diferente ao Marc Márquez. Depois vem o Fábio Quartararo, que já é campeão da MotoGP. E a diferença de engajamento e seguidores é de 4 vezes. O Marc Márquez é 4 vezes mais popular nas redes sociais do que o segundo colocado. Então, você imagina o resto. Então foi uma categoria que acabou perdendo uma visibilidade com a saída do Valentino. Teve muita perda com a pandemia. Agora está recuperando, mas teve muito problema com a pandemia. E tem essa questão do público. Então vai ser o principal desafio, né, da Liberty, eu vejo, com a MotoGP. É tornar o público jovem mais ligado. Dentro dessa pesquisa, por exemplo, nos dois países que mais acompanham a MotoGP, que são a Indonésia e a Itália, eles dividem a pesquisa entre 5 faixas, né? 18 a 24 anos, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54 e 55 a 64. A faixa de 18 a 24, que é a primeira faixa, é a que menos acompanha na Indonésia e na Itália. Ou seja, os jovens não estão assistindo o MotoGP. Então, esse desafio que a Liberty vai ter vai ser bem interessante. E até por uma questão de espalhamento global, digamos assim, da categoria, porque ela é muito concentrada em alguns países da Ásia, né? A Indonésia, como eu falei, a Índia também é forte, o Japão tem muita força, né? Basta ver as montadoras japonesas lá, e na Europa. Além disso, ainda é uma categoria que carece de uma certa penetração, coisa que a Fórmula 1 já tem, né? E primeiro, sobre essa questão de calendário, né? Acho que é importante a gente entender também que moto e carro são duas coisas diferentes, né? Eu vi muita gente comentando nas redes sociais, tipo, e agora vão encher de pista de rua a MotoGP. É outra parada, porque, assim, questões de segurança e tal, a moto não corre em toda a pista que carro corre, né? Tem muita coisa por trás. E eu quero ver uma coisa que eu até acho que pode vir a acontecer, tá? Pelo menos no futuro próximo, não sei se logo de cara, mas mais para frente, né, no futuro, é de a gente ter, a Aline falou dessa questão de ações conjuntas, não só de ações conjuntas, mas quem sabe atividades conjuntas, né? Hoje, a partir do momento em que a Liberty adquiriu a MotoGP, a única coisa que impede MotoGP e Fórmula 1 de compartilharem, por exemplo, um fim de semana, é vontade. Porque as duas têm o mesmo dono, né? Então dá para fazer. A MotoGP corre em algumas pistas que a Fórmula 1 corre, né? A MotoGP corre em Austin, a MotoGP corre no Qatar, a MotoGP corre em Silverstone, corre na Áustria, né, no Red Bull Ring, corre, são essas, né, pelo que eu tô checando aqui, vou até tirar essa dúvida, são as 4 pistas em que Fórmula 1 e MotoGP dividem, né, dividem as ações, né, Qatar, Austin, e qual foi o outro? Silverstone e Áustria, são as 4 pistas. Então, quem sabe, né, no futuro a gente não pode ver, por exemplo, 5, porque tem Barcelona também. Barcelona também corre na MotoGP. Então, e aqui o Milani até comenta, ó, o dono do Cota, né, que é em Austin, Circuito das Américas, lançou no passado a ideia de um evento conjunto. Quem sabe, né, óbvio que aí você tem que chocar a data, né, Austin, por exemplo, corre na MotoGP em março e na Fórmula 1 em novembro. Mas aí, agora que todo mundo tem o mesmo dono, essa é a menor das burocracias. Então, quero muito ver como que isso impacta na Fórmula 1. E, por fim, eu sei que eu me estendi um pouco, mas só citar. A Liberty, ela teve um lucro como o Fábio citou, né? A Fórmula 1 hoje está valendo 1 bilhão. A Liberty comprou a MotoGP por 4 bilhões, pouco mais de 4 bilhões. O net worth, né, como chamam em inglês, que é o caixa da Liberty, né, ele está na casa das dezenas de bilhões. É essa Liberty que faz lobby para as equipes recusarem a Andretti na Fórmula 1 com medo delas tomarem prejuízo, né? falando, ah, não, porque se dividir entre 11 ou 12 em vez de 10, as equipes podem ter prejuízo. Quem está falando isso é a dona da é a dona comercial da Fórmula 1, que compra a MotoGP por 4 bilhões. Ou seja, todos os péssimos argumentos que foram lançados aí para vetar a Andretti nos últimos tempos, eles estão sendo derrubados por terra minuto a minuto. E esse é mais um, né? Ah, porque questão financeira. A Liberty poderia, por exemplo, as equipes vão ter um prejuízo de 50 milhões de dólares, por exemplo, em 3 anos com a entrada da Andretti, ou 100 milhões. A Liberty nada no dinheiro e poderia bancar isso para ajudar o desenvolvimento da categoria, mas é uma conversa que a gente já teve muito aqui. Bom, falamos bastante sobre isso. Deixa eu puxar para outro assunto que eu queria comentar com vocês. Eu trazer a Beatriz para a roda e aí vocês podem comentar também. Andrea Kvyatkonelli vai andar de Fórmula 1, hein? Pela primeira vez. Vai estrear ele no Fórmula 1 em testes privados, né, em Imola, no próximo dia 30 de abril, 2 semanas antes aí do GP de Fórmula 1 em Imola. Ele vai andar pela Mercedes, né? Obviamente, vai fazer o teste de Mercedes. Ele vai andar com o W... Qual é o modelo, Beatriz? Me confirma, por favor. W12. W12, né? Que é o carro de 2021. Isso, é o carro de 2021. Obviamente, é só um teste, né? Não é nada muito fora da curva, mas interessante já ver a Mercedes começando a dar essa rodagem para o Antonelli, pensando também em superlicença lá na frente, que conta ponto.
O Kimi Antonelli, ele é um piloto que não sei porque, não entendo o motivo de ser criticado por fazer muitos testes, né? Sejam em carros de GT, que já até pilotou oficialmente. Um minuto, gente.
Opa. Beatriz foi... Ih, problemas de saúde aí com a Beatriz. Voltou.
Desculpa.
Tá bem? A Beatriz ia tomar uma água. Tá bem, Beatriz?
Foi. Você colocou efeito no seu...
Pois é, eu fiz um joinha aqui na tela e apareceu... Eu não sabia desse efeito, hein? Não sabia, mas ó, pra quem tá assistindo aqui, deu um joinha, cadê? Aê!
Já pode fazer ele pra comemorar a vitória do Max no Japão.
Aí, ó, Fábio, pode meter essa aí semana que vem, que vai acontecer. Vai lá, Beatriz.
Então, ele é um piloto que tem essas críticas, mas a Mercedes já tinha anunciado um pacote de testes de Fórmula 1 muito grande com ele pra esse ano. Porque ele tá sendo preparado, né? Gente, de novo, calma aí, acho que não vai dar.
Tá, Beatriz, se recupera aí. Vou passar pra Aline e depois pro Fábio. Antonelli testando de Mercedes.
Eu acho que não é muito uma surpresa, né? O Antonelli testando finalmente um Fórmula 1. Existe um plano dele chegar à Fórmula 1, né? O Toto já manifestou isso várias e várias vezes. Não acho que em 2025 ou 26, eu acho que pra 27 ali, mas enfim... A gente está num esporte onde pessoas são demitidas no meio da temporada, tudo pode acontecer. Mas não é uma surpresa. Eu acho que o Antonelli chegou muito cobrado na Fórmula 2. Teve a primeira corrida que a prima não funcionou. Teve muitas críticas já, muitas pessoas taxaram como acabada a carreira do menino, a promessa que não deu certo com uma corrida de Fórmula 2. E, na verdade, ele é um piloto muito talentoso. Vale a pena ver como vai ser esses resultados dos testes privados, se a Mercedes vai acabar divulgando, mas é o primeiro passo da preparação dele para chegar na primeira categoria, né?
Eu acredito que ele vá, assim, estar no grid em breve. O Toto Wolff acredita muito nele, ele realmente é um piloto muito, muito talentoso. Eu não sei o que a Beatriz pensa muito sobre isso, mas eu tenho a impressão que esses testes repetidos dele, agora eu vou começar a testar a Fórmula 1, talvez seja para ter uma real noção. Eu não sei se o Toto Wolff pensa em colocar ele direto no carro da Mercedes, mas se for o caso, talvez medir assim, o quanto ele está pronto para assumir já um carro de ponta, ou se ele realmente precisa passar por uma Williams da vida e realmente fazer esse processo que outros pilotos fizeram, George Russell fez... Charles Leclerc, Max Verstappen, todos passaram por uma equipe de meio para fim do pelotão antes de ir para a equipe de ponta, mas passa essa impressão de que talvez eles queiram adiantar um pouco o processo dele.
Acho que agora vai, desculpa.
Agora gente. Vai, agora Beatriz.
Essa questão do Antonelli não é de hoje, apesar de ele estar estreando, né? Os testes vão acontecer no dia 16 de abril. É uma programação de 2 dias de teste com o W12. Esses testes iriam acontecer agora, essa semana, em Imola, só que aí foram adiados, e ele iria testar o W13, mas aí a Mercedes acabou mudando toda essa configuração. Então, agora, dia 16 do 4, no circuito da Áustria, a gente vai ter esse primeiro contato privado do Antonelli com um carro de Fórmula 1, que é muito comum. A gente já viu muitos pilotos fazendo testes privados. Por exemplo, ano passado, foi ano retrasado, se eu não me engano, o Daruvala testou muito de forma privada com a McLaren, e assim, só para testar, né? Tipo, não foi um cara que era um cara para Fórmula 1. Já o Antonelli, não é de hoje que a Mercedes tenta preparar ele, não é de hoje que a Mercedes aposta nele. E não é de hoje que se fala de Kimi Antonelli. Ele não foi um cara que surgiu do dia para a noite na Fórmula 2 e a Mercedes falou, olha, o Hamilton pediu demissão, vou colocar aqui. Ele já era um plano para o futuro. Tanto que a Mercedes, ela anuncia a renovação de Russell e Hamilton para até 2025, na mesma semana que ela anuncia que Antonelli vai fazer Fórmula 2 já em 2024, saltando da Freca para F2, no ano que tem essa mudança de regulamento. A gente viu ali uma primeira etapa no Bahrein muito ruim, mas não foi parâmetro de talento dos pilotos da Prema, porque a Prema estava muito ruim. A gente já viu na Arábia Saudita o Antonelli sendo o único representante da Prema e já tendo um desempenho melhor. E agora na Austrália a gente também viu um Antonelli que já está começando a entender um pouco o carro da Fórmula 2. É um piloto de um talento inquestionável, seja porque faz muitos testes privados ou não, mas é um piloto de um talento inquestionável. E não sei, eu não sei explicar hoje qual é o plano da Mercedes. Eu não sei, sinceramente, se a Mercedes tem um plano, para ser bem sincera, pelas últimas coisas que vem saindo, porque eu não... Mas assim, se fosse para fazer uma aposta, eu não colocaria o Antonelli, não arriscaria que a Mercedes vai pôr o Antonelli de cara na Fórmula 1 com a Mercedes. Não estranharia, por exemplo, ele vindo para uma Williams, que a gente sabe que a Williams tem essa ligação com a Mercedes, e ele fazendo ali um caminho semelhante ao do George Russell, o que eu acho até mais saudável, se a Mercedes conseguir oferecer isso para ele, do que colocá-lo, vamos lá, nessa bomba que é o carro da Mercedes, que a gente não sabe se anda, se não anda, se funciona, se não funciona, se entendeu o regulamento, se não entendeu o regulamento. De cara, numa pressão muito grande, que independente do carro ser bom ou não, a Mercedes, ela se tornou uma gigante na história recente da Fórmula 1, para substituir Lewis Hamilton, então, assim, para mim é querer queimar o piloto, independente se é o melhor nome que surgiu nos últimos anos na base, ou se não é, sabe? Independente se é ele ou se é um Vest. Só que aí... Desculpa, gente. A gente tem que ver também qual é o... É por isso que eu falo que eu não sei qual é o plano da Mercedes ou se ela tem um. Porque hora fala de trazer Verstappen, hora fala de trazer Alonso. Alonso saiu da Alpine porque a Alpine não deu um contrato longo. É uma exigência dele. Então, o que a Mercedes vai fazer? Quem a Mercedes vai trazer para tampar essa lacuna do Hamilton? Enquanto prepara o Antonelli para a Fórmula 1? Porque o Antonelli ele vai correr na Fórmula 1 em algum momento. Se é em 2025, 26 ou 27, a gente não pode cravar. Mas ele vai correr em algum momento na Fórmula 1. Isso é nítido. É muito óbvio. A não ser que aconteça algo muito fora da curva, para isso não acontecer, o que não vai ocorrer. Então, assim... E ele é o pupilo da Mercedes. A Mercedes abriu mão de quase toda a sua academia para focar no Antonelli em 2024. Né? A gente tem o Vest, que saiu da Fórmula 2, foi ser piloto reserva, para dizer que o Toto Wolff fez algo por ele. E aí a gente teve a Mercedes dispensando o Power e focando realmente ali no Kimi Antonelli. Então ele é a prioridade, ele é a aposta para o futuro. E não sei dizer se ele entra um dia nessa vaga do Hamilton, se ele vai entrar no lugar do Russell em algum momento, mas ele vai chegar ali na Mercedes, a não ser que alguma equipe faça tal qual o McLaren, qual o Pini, arranque ele da Mercedes em algum momento, que eu também acho difícil nesse momento, porque as outras equipes que possuem academia têm nomes interessantes para colocar no grid, não na altura do Antonelli, mas tem nomes interessantes, mas o mercado da Fórmula 1 ele muda muito rápido. Só que, assim, esses testes fazem parte de um programa mais extenso, como eu já falei, e acredito que ele possa ser, sim, não, se foi confirmado, eu perdi essa confirmação, mas eu acredito que não, que ele seja o escolhido da Mercedes para pelo menos um dos treinos livres obrigatórios para jovens pilotos ao longo do ano. Como eu disse, né, anteriormente, a Mercedes já falou que tem um pacote extenso aí de programação de testes para ele com Fórmula 1 esse ano, o que prova, mais uma vez, o ponto de que a Mercedes quer ele na Fórmula 1 o quanto antes. Mas acho que também vai depender muito dessa questão da adaptação dele na Fórmula 2. Acho que tá claro que não vem para título. Então, será que vão colocar um segundo ano de Fórmula 2 para se adaptar melhor? Tem muitas variáveis nessa história, Mercedes, vaga do Hamilton, Kimi Antonelli. Mas, assim, o destino já está bem cravado aí, a não ser que aconteça algo, como eu disse, muito fora da curva, para que ele não assuma essa vaga em algum momento. Só não sei qual cravar qual é esse momento, porque, sinceramente, se tem um plano, não está muito visível qual que é o plano da Mercedes para o futuro, muito próximo, porque 2025 já está aí, e a Mercedes está assim, né? Ela fala com todo mundo, mas a gente não sabe o que ela realmente quer fazer para o próximo ano.
É, a Mercedes... Opa, fala, Aline. Posso completar depois?
Não, eu queria complementar, que a gente começou o episódio falando sobre o 1º de abril, puxando o que a Bia falou. A Mercedes, ela não tem um plano. Cada nova notícia da Mercedes, para mim, parece um eterno 1º de abril, porque uma hora ela quer o Verstappen, outra hora ela quer o Alonso, outra hora ela vai... O Toto Wolff afirma que os destinos de Verstappen e Mercedes vão se cruzar em algum momento. Outra hora volta com a Antonelli, então... O plano da Mercedes parece que eles não tem uma meta. A meta está em aberto. Alguém vai substituir o Hamilton. Quem? Quem tiver disponível na hora, porque não parece que existe um único plano concreto da Mercedes atualmente, parece ser desenvolver o Antonelli. A vaga do Hamilton, eu acho que não existe um plano concreto. O Toto está aí. Uma hora ele conversa com o Sainz Pai, outra hora ele conversa com o Alonso, outra hora ele conversa... E acho que até o Russell deve também se perguntando o que deve estar acontecendo no futuro da Mercedes, porque é um carro bomba relógio, que não tem um segundo ou primeiro piloto, porque nem isso a gente tem em concreto. Imaginou-se que não, saindo o Hamilton, o Russell vai assumir ali o papel de primeiro piloto e vai vir você. Agora nem isso a gente sabe. O Russell vai continuar segundo piloto, ele vai assumir a liderança da equipe, ele não vai, ele vai continuar na equipe. Aparentemente, até isso, por enquanto, isso está certo. Mas a Mercedes é um caso a ser estudado esse ano, assim, que eu não vou... A gente falou muito da Red Bull implodindo, mas a Mercedes, ela consegue superar nisso na Red Bull, ela consegue ter uma bagunça interna muito maior.
Isso que você falou, esse ponto, né, que vocês tocaram, acho que é legal, porque assim, a Mercedes ela está numa situação que ela precisa tomar muito cuidado, né? Porque me parece muito claro, e esse teste para mim é uma prova, mais uma prova, né, de que a Mercedes quer em algum momento ter o Antonelli, observando o talento dele, né? Porque você bota ele para testar agora, isso aí já é o quê? Adquirir rodagem com carro de Fórmula 1 e... adquirir ponto de superlicença, né, que conta lá pra frente. E ele é um grande talento, acho que ele tem tudo para chegar na Fórmula 1 e desempenhar bem, mas é bom lembrar, ele subiu direto da Freca, ele deu um salto muito grande pra Fórmula 2, ele tem 17 anos. Então é normal que, principalmente a primeira temporada dele, seja realmente uma temporada de altos e baixos, de erros, tipo, eu não cheguei a acompanhar diretamente, né, mas eu vi, por exemplo, comentários, né, do pessoal falando que nas transmissões nacionais, o pessoal falou na... Não sei se na Austrália ou foi na Arábia Saudita. Acho que foi na Arábia Saudita que... O Antonelli ainda não mostrou a que veio. Peraí, galera. Peraí, dois sinais de semana. Vamos com calma, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas esse é um ponto importante porque, assim... Não acredito que o Antonelli vá subir logo de cara já no que vem. A não ser que ele comece arrebentado aqui para frente no campeonato. Mas aí vai atrás de quem? Tipo, vai colocar ele um ano em algum lugar, sei lá, no Williams, para depois ele ir para Mercedes? Mas aí quem você chama? O melhor nome do momento é o Sainz, mas o Sainz estaria disposto a ser essa ponte aí para Mercedes para ficar um ano ou dois? Chama um Alonso para ficar um ano ou dois antes, provavelmente, do Alonso aposentar? Vai atrás de quem, se não for o caso? Ou então sobe o Antonelli mesmo e vê no que dá, tipo... Ou Verstappen, vai que explode essa bomba aí, Verstappen sai da Red Bull, e aí, como é que fica? É tudo muito... muito nebuloso, assim, né? A Mercedes está numa situação meio complicada, né? De decidir o que vai fazer da vida. Mas eu quero ver o desenvolvimento do Antonelli ao longo do ano, principalmente se a gente for pensar que agora... agora não, né? Ele já começou o ano na prima, mas ele divide equipe com um piloto que agora está muito visado, né? O Berman, depois do que fez na Arábia Saudita com a Ferrari, o capital dele foi lá para cima. Então, o Antonelli conseguir, por exemplo, bater de frente com o Berman vai ajudar muito ele também, né? A ganhar uma certa moral. Então, quero muito ver como é que vai ser isso. E esse processo a Mercedes já começa a fazer a partir de agora. Vocês gostariam de comentar mais algo sobre o assunto que acabou passando? Por favor, deixa aí para vocês. Não, todo mundo comentou. Bom, vamos batendo uma hora. Olha só, hein? Qual foi a última vez que a gente fez um episódio de uma hora, hein? Confesso que eu não me lembro. Dessa vez ficamos no tempo. Olha aí, deu tudo certo. Tem algum outro destaque, algo mais, alguma coisa que vocês queriam comentar e antes da gente se despedir, alguma notícia, alguma informação, alguma coisa, algum ponto que a gente não trouxe que vocês querem trazer? Aproveitem esse espaço. Não, ninguém. Novamente, você não ouviu nenhuma voz. Então, vamos fechando o episódio 87 do Pit ao Grid. Semana que vem, pós-corrida, né? Tem GP do Japão aí nessa madrugada, uns horáriozinhos bem gratos para quem não é da madrugada. Eu recomendo sempre a F1 TV, né? Porque ela é uma mão na roda a qualquer momento que você queira assistir. E semana que vem a gente vai estar aqui para comentar o que de mais importante aconteceu na Fórmula 1 no final de semana em Suzuka. Se tudo ocorrer como a gente espera, uma vitória da Red Bull mais uma vez, do Verstappen mais uma vez, mas sabe-se lá, né? Na Austrália a gente também esperava e aconteceu o que aconteceu. Eu, Eduardo Costa, estive com a Aline Fátima, Beatriz Barbosa e Fábio Cavalcanti no episódio 87 do Pit ao Grid. Aline, nos vemos semana que vem, então.
Nos vemos semana que vem, pessoal, com um pouquinho de sono pós-madrugada, mas esperamos que com coisas novas e interessantes para contar, né? Por mais que a gente espere uma nova vitória do Verstappen, sempre pode ter algum rebuliço pelo meio de pelotão.
Nunca se sabe, né? Tudo pode acontecer. Beatriz, até semana que vem.
Até semana que vem, gente, sempre um prazer. Só para fechar, lembrar que nessa semana, no primeiro treino livre, teremos a Yuasa no carro de Daniel Ricciardo para fazer o primeiro treino livre da obrigatoriedade aí da regra de novatas do ano com a Racing Bus. E é isso, semana que vem a gente vem para falar sobre mais um GP do Japão, ver se nossas previsões sobre Ferrari, McLaren e Red Bull estavam certas e se a Williams corre com dois carros nesse final de semana.
É um ponto importante. Temos que ficar dele até nisso. Fábio, até semana que vem.
Até semana que vem, gente. Obrigado aí por quem assistiu, para quem vai ouvir depois, né, o podcast. E semana que vem, já disse, esperamos um fim de semana completo com o hino holandês, que já faz parte dos nossos domingos. Assim, né, do ano passado foi GP de Singapura, derrota do Verstappen e seguindo do GP do Japão, que ele foi muito dominante. Agora, de novo, uma quebra na Austrália e o GP do Japão para ele se recuperar. Talvez o começo de uma nova sequência de vitórias.
É isso. Vejamos se teremos aí mais uma vitória do Verstappen, se começa a sequência de vitórias, se alguém encosta, se o imponderável acontece de novo. Descobriremos semana que vem. No final de semana estaremos aqui no fim de semana que vem, na segunda-feira que vem, perdão, para a gente comentar tudo no episódio 88. Forte abraço a todos, muito obrigado mais uma vez a quem nos assistiu, a quem nos ouviu depois, a quem nos acompanhou de alguma forma e nos vemos na semana que vem. Tchau.
Do Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente!